Recebemos aqui com muita satisfação nesse momento o Luiz Eduardo Dutra, delegado da subsede de Cascavel do Sindepar. O Sindepar, que é o Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná e também integra a Comissão de Trânsito e Transporte da OAB. Luiz, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia.
A presença do Luiz se dá aqui na CBN para nós falarmos sobre um dado muito importante e interessante, porque Cascavel é o segundo grande centro do Estado do Paraná em número de adimplentes com o IPVA. E a gente vai falar sobre esses números também, porque tem uma relação muito interessante com a questão também do licenciamento. Os dados são importantes, ajudam também a controlar e a mensurar a realidade do trânsito e das propriedades de veículos automotores aqui no estado do Paraná. Nesse sentido, Luiz, que fatores podemos atribuir para Cascavel estar na segunda posição em número de adimplentes com o IPVA?
Olha, Marcelo, Cascavel ele está com a quarta maior frota de veículos hoje do Paraná. Até o ano passado, nós encerramos o ano com uma porcentagem relativamente semelhante ao que está agora, né? Então, até novembro, cerca de 76% haviam realizado o pagamento, né? E agora nós estamos com um número também já bem alto. É claro que falar sobre a inadimplência, ela envolve outros setores, né? A gente poderia estar falando sobre uma consequência política, econômica, social, que talvez seja algo muito abrangente para a gente estar falando aqui. Mas é certo que quem ainda não pagou o IPVA deve estar procurando se regularizar para evitar maiores dores de cabeça, né?
Isso. E o pagamento do IPVA implica diretamente para a emissão do guia do licenciamento, não é?
Correto. Hoje, a partir agora do mês de agosto, né, iniciam-se os vencimentos do licenciamento. Então, aquele que for, porventura, né, for abordado numa fiscalização e não tiver o licenciamento em dia, pode ter o seu veículo apreendido.
E isso em relação ao licenciamento. E em relação ao IPVA, quais são as complicações de um IPVA atrasado, de um IPVA não pago?
As consequências, além dessa questão de ter a implicação do licenciamento em si, que funciona da seguinte forma. A pessoa que pretende regularizar o seu veículo deve estar com todos os débitos em dia, sejam eles a questão das multas obrigatórias, seja a taxa do licenciamento, ou seja, o débito do IPVA. Não basta o pagamento de um ou de outro, é necessário ser feito o pagamento em conjunto. Então, no momento em que a pessoa se vê numa fiscalização de trânsito sem o licenciamento em dia, ela pode ter o seu veículo apreendido, né? Então, essa é uma das consequências, que é pela não regularização do licenciamento. Também tem as consequências do auto de infração que vai ser levado, então, pelo pagamento ali, pela lavração, né, do auto de infração, numa multa de 7 pontos, além de ter a possibilidade de inscrição desse débito de IPVA em dívida ativa, né, e também a possibilidade de ser inscrito no CADIN ou até mesmo ser protestado em relação a essa dívida.
Luiz, sempre importante lembrar, qual é a forma mais segura de se fazer a quitação, pagamento do IPVA, levando em conta que sempre quando se fala em IPVA, infelizmente a gente registra algumas situações de golpes, de falsos boletos, induzindo aí o contribuinte ao erro. Então, qual é a forma mais segura, correta e adequada de se quitar o IPVA?
Marcelo, hoje está cada vez, acho que, mais crescente o número de pessoas que se veem envolvidas nesses tipos de golpes. E a forma mais segura que nós recomendamos é através ou do aplicativo do Detran Inteligente, ou até mesmo, né, diretamente pelos sites do Detran, sites oficiais, e no momento do pagamento se certificar de que realmente está pagando uma guia onde o CNPJ que está ali inscrito seja o do estado do Paraná.
Isso. E aqui trazendo agora um dado interessante, E isso tem total relação, claro, com a questão da frota, do volume de veículos que transitam pelo nosso estado, porque o Detran Paraná registrou uma alta de 14% de novos motoristas no primeiro semestre. O Paraná, agora trazendo aqui um dado geral do estado, 5,8 milhões de motoristas com cadastro ativo, desses quais 80 mil, um pouco mais de 80 mil, obtiveram a primeira habilitação ao longo do primeiro semestre de 2025. Qual é o impacto de termos mais motoristas e, consequentemente, mais veículos transitando pelas ruas, pelas rodovias do estado do Paraná?
Marcelo, o impacto, é claro, é relacionado também à infraestrutura, à segurança no trânsito, mas em se tratando do IPVA em si, nós estamos falando sobre a arrecadação. E o IPVA, a arrecadação, embora seja realizada pelo Estado, ela é dividida, né? Então, parte desses recursos, 50% ficam para o Estado, os outros 50% ficam para o município. Ou seja, aquele que deixa de pagar o IPVA, ao mesmo tempo está deixando de contribuir com o município. Então, dentro dessa crescente, né, que você mencionou, automaticamente nós temos uma crescente de arrecadação que pode ser revertida entre saúde, segurança, ou outras áreas, né, também, porque o IPVA, por se tratar de um imposto não vinculado, ele não necessariamente é direcionado à área de transporte, né, ou de trânsito. Ele pode ser direcionado, esses recursos, para outras áreas, a critério, né, do governo estadual e municipal.
E já que estamos falando também sobre licenciamento para além do IPVA, a novidade deste ano é um cronograma um pouco mais simplificado. Isso ajuda também, nessa questão de datas, o contribuinte a se organizar para o pagamento.
Correto, Marcelo. A questão dessa distribuição de datas facilita essa organização, né, no sentido de o contribuinte poder se programar ao longo prazo, né? Aquele que prefere fazer esse pagamento à vista, perfeito, né, mas tem essa possibilidade do parcelamento, no caso do IPVA, que foi até o mês de maio. E para aqueles que não realizaram esse pagamento até essa data, ainda há a possibilidade dele estar buscando um despachante ou até mesmo as empresas credenciadas ao Detran para fazer esse pagamento de forma parcelada via cartão de crédito, né, ou até mesmo a possibilidade de estar recorrendo em relação a débitos de anos anteriores, exercícios anteriores, através do boleto mesmo, fazendo parcelamento diretamente no site da Fazenda.
Alguns condutores, alguns proprietários de veículos podem talvez ter um pouco de dificuldade na emissão do CRLV. O que acontece nesse momento de pagamento de tributos? Quais tributos ele precisa ter essa atenção para que ele consiga, sem nenhum problema, fazer a emissão do CRLV?
Como eu disse, Marcelo, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, embora nosso site do Detran, né, o sistema, seja muito facilitado, né? Hoje existem os aplicativos tanto da carteira digital quanto do Detran Inteligente, que basicamente você precisa inserir os dados do seu veículo nesses aplicativos para verificar quais débitos estão em aberto. Isso facilita muito. Então, no momento em que o contribuinte pretende fazer esses pagamentos, se for pelo aplicativo, basta inserir essas informações. Se ele preferir buscar um atendimento personalizado através de um despachante, aí basicamente ele também vai apresentar as informações relacionadas ao veículo e vai ter o checklist de tudo que é necessário ali para ser pago, né?
E em relação a esses aplicativos, nós temos aqui alguns e é importante que as pessoas conheçam eles, saibam quais são os sites do Detran, também o PIA, que é a Inteligência Artificial do Governo do Estado, e o aplicativo do Detran Inteligente. Mas, de repente, se você não está familiarizado com essas tecnologias, pode também procurar as unidades de atendimento. Eu reforço isso porque realmente nós temos que também ter atenção em relação aos golpes. Às vezes a pessoa recebe lá um boleto, recebe lá um pagamento a ser feito, não é o pagamento correto. Então, se você não tem muito domínio desses aplicativos, O correto é procurar uma unidade de atendimento e fazer o pagamento presencial. Certo?
Correto, Marcelo. A questão dos golpes, até mesmo alguns colegas, né, nos têm reportado aí situações até não somente do Paraná, mas de, se porventura, né, algum contribuinte veio de outro estado, acontece muito de tentar regularizar veículos em outros estados e os próprios despachantes acabam caindo em sites que são falsos. Então tem que ter muito cuidado o contribuinte no momento de que for fazer esse pagamento, se certificar, né, de que está de fato num site que é oficial, justamente para não cair nesse tipo de golpe.
Quais são os problemas mais comuns em relação aos tributos dos veículos quando uma pessoa vai fazer uma revenda de um automóvel, ou até mesmo uma pessoa que vai comprar ali um automóvel e às vezes não se atenta a tributos não pagos? Isso é muito comum hoje nas transações comerciais quando um veículo usado é posto à venda, não é?
Correto. Hoje, para ser realizado a transferência de propriedade de veículo, é necessário que todos os débitos estejam pagos, né? É muito comum que existam dívidas do antigo proprietário relacionadas a multas ou ao IPVA, mas basicamente, né, o que deve o contribuinte estar se atentando é que esses débitos anteriores, né, do antigo proprietário estejam pagos. Né? É lógico que em algum momento, né, do ano pode ser que o IPVA ainda esteja em fase de parcelamento e a negociação envolvendo o comprador e vendedor seja de uma forma diferente, no sentido de que seja pago até as parcelas que estavam vencidas ou algo nesse sentido. Mas se o contribuinte tiver alguma dúvida em relação ao que deve ser pago, eu reforço, procure, né, uma Siretran, né, um posto descentralizado do Detran ou até mesmo um despachante e tire as suas dúvidas.
Eu quero aqui trazer agora um contexto que você já nos trouxe também, Luiz, mas acho que é importante a gente abordar um pouco melhor, que é a questão quando a inadimplência persiste em relação a esses tributos e o débito do veículo é inscrito na dívida ativa do Estado, consequentemente um protesto em cartório e o nome do proprietário é incluído no CADIN estadual. Quando chega nesse ponto, a gente sabe que no cotidiano tem algumas restrições bem mais complicadas. Que restrições são essas? Me parece até acesso a empréstimo fica um pouco mais complicado.
Correto, Marcelo. No momento em que o contribuinte demora um pouco mais para pagar o IPVA e ele tem esses débitos inscritos, tanto em dívida ativa, protesto ou no CADIN, que é o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Estado, isso acaba gerando algumas complicações, seja na parte de financiamento junto a agências bancárias, seja até mesmo no momento em que ele pretende vender um imóvel. Então, acontece muito, né, de situações onde o contribuinte nos procura para regularizar débitos de veículos, às vezes que já, em tese, já teriam sido vendidos, mas que não foram transferidos pelo novo comprador, e aí são surpreendidos com débitos de IPVA. E aí, nesse sentido, ele busca ali que seja essa regularização seja feita para viabilizar esse tipo de transação.
Em caso de sinistro, quando um veículo se envolve num acidente ou em alguma situação de trânsito um pouco mais grave, essa documentação irregular pode levar a alguma complicação?
Pode. O que acontece, Marcelo? A gente sempre orienta, né, ao contribuinte a realizar da forma mais facilitada, né? Muitas vezes a gente sabe que, por se tratar de pessoas, às vezes, com pouca informação digital, isso dificulta um pouco. Mas buscando os postos de atendimento, né, a gente consegue resguardar que essas informações sejam transmitidas de forma correta.
Isso é importante porque, como também temos aqui em Cascavel, uma situação bem comum, tem sido bem frequente a situação de acidentes e sinistros, e até mesmo algumas operações do GOTRAN, do Grupo de Operações de Trânsito, têm registrado É até feito o recolhimento desses veículos com muitas irregularidades, mas o que chama atenção por parte das forças de segurança é que muitos desses veículos envolvidos nos acidentes aqui na região são veículos com problemas nos tributos, nos débitos. Isso tem implicações mais graves. Então, veja só como que parece que a médio e longo prazo estar nessa condição de inadimplência leva uma bola de neve muito grande ali para o proprietário do veículo, não é, Luiz?
Correto. Muitas vezes a gente não sabe a que atribuir essa inadimplência, né? Como eu te disse, Marcelo, isso pode decorrer de vários fatores, seja econômico, político, social, né? Mas muitas vezes é simplesmente falta de informação. E é nesse sentido que a gente busca trabalhar essa conscientização, justamente para impedir, né, que seja cada vez mais recorrente essas fiscalizações, onde são abordadas pessoas, né, com situações como essa.
Isso. E em caso de dúvidas, onde o contribuinte, onde a pessoa pode buscar mais informações? Porque temos aí, claro, as instituições que fazem esse atendimento e essa devida orientação, mas onde buscar maiores informações se uma pessoa tem dúvidas sobre o licenciamento, sobre o IPVA, onde buscar essas informações?
Hoje, Marcelo, o Paraná conta com mais de 1.000 despachantes espalhados entre os municípios, né? O despachante, ele é um braço do DETRAN, né? Então, para cada município, existem algumas CIRETRANs espalhadas também, não em todas as cidades, obviamente, mas nas cidades maiores. Mas despachantes, que são esses postos de atendimento, que são os braços do DETRAN, para praticamente todos os municípios existem, né, alguma unidade, e é ali que você vai conseguir ter informações mais claras sobre esse tipo de informação.
Muito bem, 11h24, essa foi então a nossa conversa, a nossa entrevista com Luiz Eduardo Dutra, o delegado da subsede de Cascavel do Sindepar, que é o Sindicato dos Despachantes do Estado do Paraná. Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo, foi um prazer.